Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim acompanhando o mercado do feijão. Excepcionalmente hoje na segunda-feira, essa avaliação do feijão. Na semana passada a gente ficou atento aí, ligado à movimentação. O mercado ele começou patinando a semana, no finalzinho da semana mostrou alguma reação, mas será que é uma reação que se consolida? Será que são novos preços que vieram para ficar? A gente pergunta para o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, qual é o cenário para os preços do feijão nesse momento. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, excepcionalmente numa segunda-feira, mas enfim, vamos falar desse mercado do feijão, que na semana passada encerrou recuperando, Marcelo, é isso?
Exato, ele vem oscilando bastante, né? Primeiro, boa tarde, desculpe. Ele vem oscilando bastante. Nós temos aí uma mudança de patamar, pelo menos duas mudanças de patamar, nós podemos dizer, quando ele passou dos R$ 100 e quando ele passou dos R$ 120 agora. Então, início da semana passada, ele chegou a esfriar na segunda-feira, terça-feira, negócios abaixo dos R$ 120 por feijão extra. E já no final da semana passada e hoje de manhã, o que tudo indica, nós vamos alcançando um novo patamar, que é alguma coisa aí ao redor dos R$ 130. Já com notícias de alguns negócios não confirmadas ainda a R$ 140, mas é possível que isso venha a acontecer. Enquanto o produtor, aqueles que têm algum produto de muito boa qualidade, eles vêm na expectativa aí de R$ 140, R$ 150, né? Muitos esperando R$ 150.
Agora, por que ele chegou a esse patamar, Marcelo? Qual é a motivação desse atual patamar de preços para o feijão?
Olha, nós estamos com a colheita da safra, da primeira safra, já findou, já acabou, né? Então, nós temos aí agora um período em que há menor oferta de produto. Isso é normal que nós tenhamos o mês de abril e o mês de maio um pouco mais agitados, né? E existe já uma especulação, ou mesmo os fatos que vão acontecendo no campo. Chove, não chove, faz frio, não faz, né? Isso acaba tendo um determinado impacto também na maior vontade dos produtores de venderem ou até mesmo na diminuição aí dessa intenção de venda dos produtores.
A última reclamação que a gente tem ouvido aí é de falta de chuva no Paraná, pelo menos nesses últimos dias, né?
Então, nós vemos aqui que a região sul do Paraná e a região aqui de Curitiba, mais a leste do Paraná, aconteceram chuvas, pelo menos, razoáveis, pelo que nós ouvimos. Já de Guarapuava em diante, tá, nós temos aí relatos, por enquanto, díspares. Você tem alguns produtores comentando de que houve chuva suficiente, outros comentando que não foi suficiente, outros dizendo que não choveu. Então, ainda há aí que se confirmar quantos milímetros e aonde essa frente fria pôde chegar. O que mudou aqui na região de Feijão Preto, que é a região de Curitiba e sul do Paraná, é a temperatura, né? Está bem mais frio agora, não tenho quantos graus está nesse momento aqui, mas está bem mais frio em Curitiba, chuviscando. Então, essa região sul do estado que tem Feijão Preto, pelo menos choveu. Em termos aí de umidade, podemos, de repente, estar tranquilos agora nesse momento. Quer dizer, no restante do Paraná, o impacto é bastante grande, tá? Se choveu ou não.
Quer dizer, o clima, então, traz essa insegurança e essa incerteza que dá essa, digamos, sustentação para os preços?
Também, ele ajuda, né? Porque ainda que você tenha feijão agora, tá, o comportamento dos produtores em relação a comercializar mais rápido ou menos rápido depende das notícias que começam a chegar, né? Se sai uma notícia que tem uma frente fria para entrar no mês de maio e o plantio foi feito um pouquinho mais tarde, aí com certeza você tem uma menor disposição de venda, né? Ah, não, está tudo bem, está tudo correndo bem, também tem um outro tipo de impacto. Mas o que diretamente vem impactando nos preços agora foi, durante esse período dos últimos dias, a semana passada, a disposição dos empacotadores e a percepção deles que tinha chegado o momento de trabalhar um pouco mais cheio, ter um pouco mais de produto. Então, não significa que o estoque que estava na mão dos produtores há 15 dias atrás, durante a semana passada, já foi para a gôndola. Não, ele está na mão, boa parte dele está na mão dos empacotadores, que agora precisam repassar essa alta para o varejo, o que nem sempre é fácil no primeiro momento, ainda que todo mundo queira um produto mais trabalhando a um outro nível de preço, mas é preciso que se consolide, que todos venham a pedir um valor mais caro para que então se consolide essa alta que nós já vimos aí no atacado.
Mas essa mudança do estoque, de mão do estoque aí, ela limita um novo avanço de preços, na sua opinião, ou ainda tem o mercado ainda tem fôlego para novos reajustes aí, Marcelo?
Olha, todos nós que estamos aí nesses mercados, né, agrícolas, sabemos da capacidade de oscilação deles, e o feijão é uma capacidade de oscilação bastante grande. Devido ao quê? Essa semana, a princípio, é uma semana mais tranquila, quando você já tem a maioria dos empacotadores mais tranquilos, que já cumpriram os seus embarques de início de mês. Trabalham um pouquinho mais cheios, então é uma semana que tende a ser uma semana com menor volume, a princípio, de compradores. Alguns podem apostar no meio desse período. Vamos supor um empacotador ou uma empresa comercial que compra e vende em sacos e ela comprou feijão a R$ 110, a R$ 120. Nada impede que, eventualmente, ela venha pagar um preço mais alto, fazendo um preço médio com aquilo que ela já vinha adquirido. Mas tende a ser uma semana mais tranquila. Quando nós temos a expectativa de que os compradores voltem mais francamente ao mercado, é exatamente no final da semana que vem e na outra semana, primeira semana do mês de maio. A tendência, nós continuamos entendendo até agora, que a tendência de abril e maio é que nós tenhamos aí uma linha de valorização, né? Então, a tendência da linha, no geral, vai ser de alta. Não quer dizer que no meio do caminho não caia um pouco, volte a subir, como a gente viu no início da semana passada.
Mas voltar para o patamar do 100 está mais distante agora.
Ele está muito mais para 140 do que para 100.
Muito bem.
Essa é uma boa notícia.
Pois é. E qual é a estratégia que o produtor tem que adotar, Marcelo?
Nós temos escutado que alguns produtores colocaram como alvo, né, lá os R$150. Ok. Mas se o produtor não vendeu nada ainda, tem feijão guardado, colhido há um mês atrás, e tem um grande estoque, talvez seja o caso de fazer como os outros produtores vêm fazendo, vão vendendo aos poucos, como também eu citei o caso dos comerciantes, que vão comprando aos poucos quando está subindo e vão fazendo um preço médio. Né? Acertar na mosca é difícil, né? Acertar no olho da mosca já é um pouco mais difícil, às vezes ela voa. Então, se todo mundo deixar para vender a 140 e a 150, e aí desovar uma grande quantidade, você vai acabar tendo uma quantidade a ser fixada maior do que a demanda, às vezes, naquele momento, ainda que o total de feijão para o período não seja tão grande, né? Por isso, muitas vezes, a oscilação. Então, a gente tem visto a grande maioria dos produtores, né, hoje, trabalham dessa forma, Alexandre. Eles vão 120, fazem um pouco de venda, 125 mais um pouco, tentam, pedem 140, teve 130, 135 de oferta, vende mais um pouquinho, né? E começa a falar bastante no mercado nesses outros números mais altos para ver se cola, né? A verdade é essa.
E esse valor de 130, 140 é para o feijão de melhor qualidade, né, Marcelo?
Sempre lembrando que é para o feijão nota 9 ou melhor.
E como é que tá como é que estão os preços do comercial? E tem muito comercial ainda para ser vendido?
Ainda há uma boa quantidade de comercial. Claro que ela diminuiu muito nos últimos 30 dias, né? Mas ainda há um volume razoável e é o que a grande maioria dos empacotadores vão levar para o varejo durante o mês de maio, provavelmente, até que saia a nova safra. Vão levar esses feijões comerciais. E feijão comercial você tem de todo preço. Você tem feijão com um pouco de mancha, que daí então é um feijão de 110, como você tem um feijão que pode ter um pouco de brotado, que vai dar uma quebra na hora de processar ele, então é um feijão de 100, de 90, de 100, de 110, e aí você tem de todos os preços, dependendo de cada região, dependendo da tributação de cada região, enfim, você tem uma quantidade bastante grande de níveis de preço ocorrendo no Brasil com esses feijões comerciais.
Muito bem. Agora, a segunda safra, pelo que eu entendi, ainda é uma incógnita.
Sim, porque aonde que nós normalmente colocamos nossa atenção aqui no Paraná? Ah, na região de Ponta Grossa e Castro. Mas nessa segunda safra, 35%, 40% do feijão está nessa região. O restante está no sul do Paraná, no sudoeste do Paraná, está espalhado aqui. Né? E é um estado que chama bastante atenção. não temos tido acesso, pelo menos não conseguimos levantar corretamente o que há no sul de Minas, mas as notícias que chegam do sul de Minas é de uma área menor do que o ano passado. Então, somando esses fatores e a questão de clima aqui, também dessa, de que o fato de que há mais áreas no Paraná, em diferentes regiões que plantaram, acaba sendo, ajudando a formar essa incógnita, porque a frente fria vindo do Rio Grande do Sul, aí o que aconteceu, a frente fria vinha toda para chegar em todo o Paraná, né? Então, lá pelas tantas, os meteorologistas preveram que previram, né, que ela iria sair para o mar. Então, nessa saída para o mar, ela acabou trazendo umidade para a região sul, onde tem o feijão preto, alguma coisa para a região de Castro, ali, Ponta Grossa. Então, essas regiões podem ter recebido um volume interessante de chuva, já o restante não. Então, essa segunda safra, realmente, ela está complicada de você avaliar e saber exatamente quando ela sai e quanto vai ser. O que tudo indica é uma produtividade melhor do que a média do ano passado, né? Menor.
Menor.
Menor. Consequentemente, uma pressão menor sobre a oferta. A oferta não vai ser assim tão concentrada nem tão grande quanto a gente viu no ano passado.
Agora, efetivamente ou tradicionalmente, quando essa oferta começa a entrar no mercado, Marcelo?
Meados do mês de maio. Não quer dizer que agora, na virada do mês, não tenha um ou outro lote sendo colhido. O feijão sempre tem lotes sendo colhidos, né? Não é assim a partir do dia 15, então começam a colher. Não. É pouco, vai se colhendo, mas ela encorpa mais no final, na última quinzena do mês de maio, e até alguma coisa às vezes avança para o mês de junho.
Mas tem um buraco de oferta aí nesse período? Ou a gente tem oferta suficiente para atender o mercado até lá?
Há oferta para atender o mercado, mas não daquilo que o mercado prefere, feijão 9 e 10. Ah, nós vamos ter aí feijão entre nota 7 e nota 8, há o suficiente para atender o mercado. Mas essa restrição com respeito à qualidade e à cor do feijão já é suficiente para manter, pelo menos, essa expectativa que nós acabamos de colocar com respeito aos preços.
Muito bem. Agora, Marcelo, estamos chegando junho, já nos aproximando de junho, começo de junho, entre 6 e 8, tem o Fórum do Feijão. O que tem de novidade, Marcelo? O que você preparou hoje para a gente destacar?
Eu acredito que para os produtores é muito interessante a busca, logicamente, que sempre existe, né? Mas a gente nunca chega no limite dela e a pesquisa sempre surpreende, né? Com mais alguma informação sobre a questão de a produtividade. Há um trabalho do GTEC, né, daquele grupo técnico da Embrapa, que já foi apresentado há 2 anos atrás durante o fórum, né? Eles têm como objetivo chegar aos 6 mil quilos de produção, que seria a capacidade de produção total de 1 hectare de feijão. Então, mas isso é impossível. Sim, mas tem que mirar na Lua para acertar nas estrelas, ou mirar nas estrelas para acertar na Lua. Então, o que eles vêm fazendo? Eles vêm avançando nisso. Vamos ver o que eles vão mostrar agora, né? Nós soubemos lá através da Embrapa, através do Hélio Dalbello, que é uma pessoa muito envolvida nisso, né? Que eles avançaram bastante. Gostariam de mostrar durante o fórum aquilo que eles conseguiram. Então, isso acho que vai ser muito interessante. Nós temos que achar aí uma fórmula entre o custo e a produtividade que viabilize, né, o plantio nos pivôs de irrigação, a recuperação desses pivôs que também vem se buscando, o uso dos produtos biológicos. Então, a parte técnica ela foi bem recheada. Nós acreditamos que o produtor vai sair, como ano passado, enfim, esse é o sexto fórum, né, que ele tenha condições de sair com uma bagagem, junto com os agrônomos e os técnicos, bastante importante, que faça diferença no dia a dia, na condução dessas lavouras de feijão.
Muito bem. E ano passado, aqui em Campinas, Marcelo, a gente viu uma preocupação também de vocês, da organização, de trazer um cardápio focado no feijão, né? Produtos que tinham feijão como base. Esse ano também tem esse cardápio focado no feijão à disposição dos participantes?
Eu acredito que seja muito interessante os participantes poderem degustar esses feijões novos, né? Afinal de contas, saber como planta, né? E ver a condução dele. Nós vamos ter lançamento de novas cultivares, enfim, Aí há bastante coisa nesse sentido, mas no sentido que você colocou agora, de poder degustar alguma coisa diferente, sim, nós vamos estar cuidando. Uma das coisas que eu posso comentar é que o ano passado nós tivemos uma pizza de feijão em que o recheio em cima era de feijão, certo? E foi uma surpresa para todo mundo porque ficou muito bom. Esse mesmo pizzaiolo de São Paulo vem para Curitiba nesse período, mas agora o que ele vai nos apresentar aí é uma pizza totalmente feita de feijão. Farinha de feijão com farinha de arroz, que não tem glúten, então atende muito um mercado crescente, né? Não é só uma brincadeira ali dos chefes, mas é uma necessidade que existe no mercado, uma demanda que existe. E nós vamos degustar durante uma palestra que vai ser feita pela Embrapa, que eles vão mostrar a possibilidade ou não de consumir feijões que estavam armazenados. Vamos mostrar através dessa farinha, então, uma pizza e provavelmente um cake também, com uma receita americana. Eles já vêm avançando muito nisso. E nós entendemos que é necessário começar a discutir isso, tá? O aproveitamento de feijões de uma outra forma. Não somente, nós temos a feijoada. Não. Existem N maneiras de se consumir feijão e nós temos que começar a difundir. Por onde? Pelo pessoal que trabalha e que labuta na área do feijão também, né, de degustar e de ver essas novas receitas chegando aí e aumentando o consumo. Nós precisamos aumentar o consumo. Vamos falar disso também durante o fórum.
Mas farinha de feijão, Marcelo, é uma coisa que já existe ou é uma novidade para o brasileiro, hein?
Nós já temos visto aí alguma coisa com respeito à farinha de grão de bico no Brasil, né? E o grão de bico, ele vem hoje importado. Começamos a produzir grão de bico agora, né? Eu soube de uma pizzaria, ainda não pude ter o prazer de conferir em Brasília, que está fazendo pizza de farinha de grão de bico. Então, a farinha de grão de bico também vai estar presente aí. A farinha de feijão, ela é uma realidade hoje nos Estados Unidos. Existem pelo menos 4 ou 5 aplicações diferentes e daí com um determinado processo diferente que é utilizado nos Estados Unidos. Nós vamos trazer essa novidade, trazer essa tecnologia e tudo leva a acreditar, nós vamos ter a farinha que vem dos Estados Unidos para que as indústrias também possam analisar um pouco, né, quais são as vertentes que se abrem aí na comercialização com essas farinhas. Então, respondendo para você, sim, a farinha existe. Não, nós não temos ainda a farinha de todas as formas disponibilizadas no Brasil, mas é só uma questão de tempo, uma questão que iniciativas como essa aconteçam, de a gente poder trazer para um público seleto como é, daí a importância dos produtores estarem aqui. Nós temos que fazer um impacto em Curitiba, né, chamar a atenção de todas as pessoas, da população, para a nossa causa, né? Nós temos uma causa social, feijão é uma causa social. Precisamos aumentar o consumo? Temos meios de fazer isso, basta que a gente se mobilize. O papel do produtor nesse momento é estar em Curitiba de 6 a 8 de junho.
E alternativas de consumo desse feijão, né, que é muito importante, né, Marcelo?
Lá fora são mais de 500 produtos hoje derivados de feijão.
Pois é. Muito bem. Marcelo, uma última coisa que eu queria falar com você é sobre o Plano Nacional do Feijão. Aparentemente, já nos finalmente, né, está para ser divulgado já no próximo mês, um pouquinho antes do fórum, é isso?
Exato. Nós esperamos mostrar também durante o fórum o que vai ser esse Plano Nacional do Feijão, como ele pretende atingir a nossa vida, o nosso dia a dia aí. E extraoficialmente, nós soubemos hoje de manhã dentro do Ministério, de que vai ser lançado no dia 29 de maio. Então, vem novidades por aí. Acho que a gente pode avançar um pouco, né, nessas análises de como isso vai impactar na vida do produtor e do consumidor de feijão no Brasil, mas é algo que o Conselho Brasileiro do Feijão entende que pereniza um pouco mais algumas iniciativas, porque às vezes você tem iniciativa ali de uma determinada administração que está no Ministério da Agricultura, né? Mas nós precisamos perenizar um pouco isso, seja lá quem for que assuma, o governo federal e o Ministério da Agricultura, algumas situações que fazem muita falta para nós que somos da área do feijão. Organizar mais, resolver alguns gargalos aí para facilitar que o produto chegue no nosso consumidor, que nós possamos aumentar o consumo, possamos aumentar a exportação.
Imagino que o IBRAF deve ter participado dessa discussão do PNF. Qual que é a base aí da discussão? Qual que é a espinha dorsal aí do plano, Marcelo?
É exatamente as iniciativas que podem levar a desonerar Né? Nós precisamos que o produtor trabalhe com um custo menor. Para o produtor trabalhar com um custo menor, nós temos que trabalhar desde a questão da tributação, né, até iniciativas que podem levar ao aumento de consumo. Nós precisamos facilitar a chegada de recursos, por exemplo, na pesquisa. Nós corremos um sério risco. Se nós não tomarmos uma atitude agora, daqui 4, 5 anos, nós podemos estar aí com uma situação como nós vemos, infelizmente, né, a região produtora da Argentina, que há 10 anos não tem uma novidade em feijão, um trabalho de resistência a alguma doença e tudo isso. Então, para que nós possamos continuar avançando, precisam acontecer mudanças, né, na área pública e na área privada que viabilizem que isso continue acontecendo. Então, é claro que a gente trabalha com o hoje, mas tem que estar de olho no futuro, né? O produtor precisa de resultados imediatos para a safra do ano que vem e também para o futuro. E é isso que o Plano Nacional vai contemplar.
Muito legal. Essa discussão sobre o conteúdo do Plano Nacional do Feijão, a gente vai continuar tratando aqui no Notícias Agrícolas, evidentemente, trazendo mais detalhes para vocês, mas o fato é que, em princípio, estaria já pré-agendado para 29 de maio, final de maio, portanto, o lançamento desse Plano Nacional do Feijão. Uma conquista, sem dúvida nenhuma, para o setor aí, que tem que se organizar realmente, tem que se manter aí ativo para que possa continuar crescendo e se desenvolvendo. Meu caro Marcelo Liders, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente volta a conversar mais sobre o mercado no final da semana. Obrigado, Marcelo.
Foi um prazer, uma boa semana a todos.
Um abraço para você. Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, conversando aqui com a gente, fazendo uma análise do comportamento do mercado, dos preços, das tendências aí para os preços. Um mercado que reagiu nos últimos 15, 20 dias aí. A gente viu o mercado saindo daquele patamar dos R$100 para algo em torno dos R$130, R$140. E o produtor esperando pelos 150. O Marcelo acha que nesse momento o mercado não tem muito fôlego para alcançar os 150, até porque, apesar de haver aí uma restrição na oferta de produtos nota 9 e 10, ainda tem bom volume de comercial sendo disponibilizado e isso pode, de repente, dar uma segurada aí na evolução dos preços. Mas alerta os produtores, obviamente, que à medida que os preços forem ganhando fôlego aí, novas altas forem sendo registradas para o produtor e participando. Uma dica bastante legal aí para você prestar atenção na sua comercialização e evitar tentar acertar tudo no melhor preço, e porque, obviamente, quando isso acontece, todo mundo pensa da mesma forma e daí aquela enxurrada de oferta pressiona a cotação e faz o preço cair antes que você consiga vender todo o seu produto. Então, vai fazendo aos poucos aí, vai tentando negociar de maneira positiva à medida que o mercado vai avançando, tá certo? Obrigado pela sua participação e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.